Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu também quero vos saudar hoje de manhã no nome do Senhor e desejo a nós todos as bênçãos de Deus. Redimido pelo sangue do Salvador. Redimido, como eu estou bem no Redentor. Antes de nós orarmos juntamente, eu quero ler uma palavra do Evangelho Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes, em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Uma palavra maravilhosa. Nós podemos ser gratos a Deus, que podemos ver, que vemos e ouvimos que Ele se revelou a nós, que nós reconhecemos quem é o Pai, que reconhecemos quem é o Filho. Irmãos e irmãs, nós somos gratos de todo o coração a Deus. Queira Ele hoje de manhã nos também abençoar da riqueza da sua graça. Ele nos conhece, a nós todos, que estamos aqui hoje de manhã reunidos e em todo o mundo, onde está sendo ouvido e essa reunião está sendo vivenciada. Que o Senhor possa descer através do Espírito Santo no nosso meio e a sua palavra que escutaremos, confirmá-la. Nós somos gratos pelas bênçãos de ontem à noite, mas hoje é um novo dia. Hoje o Senhor pode, da riqueza da sua graça, nos abençoar e nos alimentar. Nós cremos isto? Louvado e glorificado seja o Senhor. Queira Ele nos dar isto. Nós pedimos agora que o irmão Schmidt ore conosco. Por favor, meu irmão. Grande Deus, em temor chegamos a Ti nesta hora e Te agradecemos de todo o coração. Tu mesmo expressaste: bem-aventurados são vossos olhos que veem o que eles veem e ouvem. Ó Deus, nós Te agradecemos que a nós também foi concedido a graça uma vez ver e reconhecer, ouvir e aceitar a palavra da graça. Por isso pedimos, pela Tua graça, Senhor Jesus, dá-nos aquilo, que não sejamos somente ouvidores da Tua palavra, mas sim cumpridores da Tua palavra, porque por isso Tu perguntarás e nos recompensarás. Ó Senhor, meu Deus, não olhamos para um salário, uma recompensa, mas sim que Tu te confirmes no meio do Teu povo, no meio daqueles que elevam seus olhos a Ti. Como já foi dito, Senhor Jesus, abençoa nós aqui que estamos reunidos, cada um pessoalmente, pequeno e grande. Não deixe a Tua palavra passar sobre nós, deixe-la penetrar em nós. Senhor, grava em nossos corações, nas tábuas do nosso coração, para a honra do Teu nome. E também em todos os lugares onde está sendo ouvido e está sendo visto, meu Deus. E depois, Senhor, quando pessoas ainda ouvirão as pregações, abençoa, Senhor, revela-te, Senhor. E dá-nos todos graça, Senhor. Dá-nos um coração que recebe a Tua palavra para a honra e glória do Teu nome. Aquilo que Tu tens a dizer, Senhor, pedimos, unge os lábios pelos quais Tu falarás. Unge a Tua palavra para que ela penetre em nós. Ó, Senhor, graças sejam a Ti. Pedimos isso, as Tuas bênçãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Ainda permanecemos de pé. Uma criança deve ser consagrada ao Senhor. Pedimos que os pais venham agora para a frente. Nós cantamos ainda o coro. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. Nós chamamos cada vez de novo todos, de todo o coração, bem-vindos. Nos alegramos que Deus nos concedeu a graça e a oportunidade e a possibilidade que ainda em paz e sossego podemos estar reunidos. Na pregação do irmão Branham, a palavra falada, pregada no dia 18 de março de 1962, o irmão Branham disse: o tempo virá onde a palavra não poderá ser mais pronunciada livremente, e esse será o tempo onde Deus fará os sinais extraordinários e confirmações, e também enviará a chuva tardia sobre os seus escolhidos. Então, o irmão Branham diz aqui, na página 53 dessa pregação, no tempo da chuva tardia, então chegará a prova da força, como foi no Monte Carmelo. Então, a Bíblia se abre diante de nós, como outrora também vemos agora, como foi com João Batista. E a mensagem que, naquela época, que segundo Malaquias 3:1 foi enviada, também isto é assim agora. Então, ele diz e mostra, dirigido pelo Espírito de Deus, como tudo chega ao seu cumo. Hoje eu quero especialmente a todos os irmãos que servem com a palavra de Deus em todas as países e línguas e se põem ao Senhor à disposição. Eu quero saudá-los e chamá-los bem-vindos. Talvez eu peço que todos se levantem, todos os irmãos, que servam em igrejas, que eles se levantem e para que os chamemos especialmente bem-vindos. Deus te abençoe aqui, Deus te abençoe, com certeza. Aqui temos os irmãos, todos os irmãos aqui. Que Deus abençoou em todos os lugares maravilhosamente e também usa. Temos um irmão aqui que pediu para dar saudações. Vocês podem se sentar. Eu digo isso bem abertamente. Se chamarmos um irmão de muitos, então os muitos estão tristes porque não foram chamados. Eu vos dou um exemplo. Eu mandei contar todos os e-mails que eu recebi. Ontem foram mais de 70. Hoje são exatamente 80. 80 e-mails que eu tenho aqui na minha mão. Não posso ler todos. Eu só posso dizer a todos que escreveram. De todo o coração, sinceramente agradecer que eles estão ligados a nós através da divulgação da palavra e que o Senhor nos deu nesse tempo da graça. Isso é realmente graça. E que o nosso irmão Miskis hoje tem que traduzir no português. Pedimos ao nosso irmão falar na língua francesa, ou melhor, dar só as saudações e depois se sentar novamente. Só para que ele não tenha que voltar com as saudações. Por isso, ele deve trazê-las agora. Eu pedi que o irmão Arvin venha e traduza. Não tem problema. E vos digo mais uma vez que todos estão bem-vindos de coração. E irmão Gelando, de Palermo, está pela primeira vez aqui. Seja bem-vindo. E todos os outros também estão bem-vindos. Eu vos saúdo cordialmente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo vocês com Salmos 122. Que Deus seja com o seu povo em todos os continentes. Amém. O que poderia acontecer melhor? Que o Senhor realmente seja conosco, irmãos e irmãs. Ontem à noite nós indicamos ou tomamos referência curtamente sobre que estamos realmente no tempo do fim, no último trecho, e que também a geração mais jovem entenderá que tudo que Deus falou através dos profetas, especialmente pelo profeta Daniel, profetizou para os tempos do fim e deixou dizer através dele como o quarto reino mundial pisará todos os outros reinos debaixo de seus pés e como tudo tomará seu desenvolvimento. Então, como passo a passo e batida por batida vai suceder e no nosso tempo que acontece. Vocês não ainda vivenciaram o tempo do terceiro reino? Nós tínhamos que, depois da escola, estar lá onde a USS marchava, onde a mão foi estendida e o guia foi cumprimentado com salve. Oh. Tudo isso nós vivenciamos e vimos desde julho de 1943 até o dezembro de 1945. Eu ouvi com próprios ouvidos como a expressão trinitária foi pronunciada, salve vitória. E nós, como alunos da escola, tínhamos que ver isso e ouvir isso. Isso foi chamado o terceiro reinado. Por quê? Tudo quebrou. Então, vieram os contratos romanos. Então, vem o reino romano, o reino romano mundial, como o último reino. Então, lemos, eu tenho aqui as passagens bíblicas, Daniel 7, versículo 23, Daniel 7, versículo 25, Daniel 8, versículo 19, Daniel 8, versículo 24, Daniel 9, versículo 23. Vocês podem ler todas essas passagens bíblicas. Todas elas se referem ao último trecho de tempo no qual estamos agora vivendo. Deixa-me mostrar bem curto antes, sem que nós paremos muito nisso. Principalmente a nós, a quem Deus abriu os olhos espirituais. Que agora a unificação religiosa, a unificação política, a comercial, tudo e tudo está sendo unificado. Não dá mais de outro jeito. Tudo tem que ser assim para que as escrituras em tudo os pontos achem um cumprimento. Somente as últimas explicações do profeta Daniel, capítulo 9, Daniel 9, versículo 23, aqui lemos, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Isto é o poderoso. Quem quer entender a visão, ou melhor, a revelação, melhor, tem que atentar à palavra escrita. A palavra escrita tem que lhe ser revelada pela graça. Cada revelação que está fora da palavra de Deus não concorda com Deus e com a palavra de Deus. Deus sempre permanece na sua palavra. E nós permanecemos na sua palavra. Assim como o Salvador mesmo disse, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, nunca saímos por cima ou por fora da palavra. Temos temor e respeito diante da palavra de Deus e permaneceremos com esse respeito. Deus seja graça por isso, até o fim permanecer. Então, vem o versículo poderoso no capítulo 10, versículo Daniel 10, capítulo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias, pois a visão se refere a dias ainda distantes. E esses dias distantes são os dias do tempo do fim, nos quais chegamos agora. Tudo o que Deus determinou para os reinados mundiais, o que Ele determinou para Israel, sucede. O que Ele determinou para a igreja, isto sucede. Tudo o que Deus disse se cumpre tão certo como Ele o falou. E para que todos saibam, principalmente todos, que de alguma maneira saíram para fora da palavra e anunciam próprias interpretações, especialmente debaixo do termo revelações sobre trovões. Deixa-me ler as duas passagens que estão diretamente ligadas a isto. Não permaneceremos muito tempo nisto, mas simplesmente que as leiamos e depois sabemos que Deus já anunciou todas as coisas de antemão e que devemos ligar o Velho e o Novo Testamento.
Daniel 12, o
último versículo, versículo 6. Quanto tempo haverá até o fim dessas maravilhas? E no versículo 7, eu vi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Aqui está escrito do povo de Israel, quando a destruição do teu povo tiver chegado ao fim, então todas essas coisas se cumprirão. Então o anjo da aliança, do pacto, elevará as suas mãos aos céus e jurará. E quando ele jurar, então sobrarão somente 3 anos e meio, até o fim de todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 10, nós temos o juro no Novo Testamento. Tem que ser dito nitidamente a ligação aqui se refere a Israel e não à noiva do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 10, aqui nós lemos, no versículo 7, Apocalipse 10, versículo 7, deixa-nos ler também o versículo 6, Apocalipse 10, versículo 6, e jurou por aquele que que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando este, o sétimo anjo das trombetas, tivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. E quem quer saber isso exatamente, em curto tempo, somente precisa ler do Apocalipse, capítulo 8, o que realmente está dito em Apocalipse 10. Aqui nesta pregação, e eu recomendo que todos leiam essa pregação, de todos. Aqui o irmão Branham entra como Corá e que tomaram parte do êxodo e de repente não respeitaram mais o que Deus havia determinado, mas pensavam que eles também tinham um ministério e também tinham alguma coisa a dizer. Então eles se separaram e puxaram outros para baixo, e tudo não foi mais igreja do Deus vivo, foi um grupo. E o dirigente disse: não viremos a ti, vocês conhecem essas escrituras. Aqui vamos agora para Apocalipse capítulo 8. Apocalipse capítulo 8. A meia hora de silêncio nos céus, no primeiro versículo e no segundo versículo. E vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus. Eles foram dadas sete trombetas. Não as sete estrelas, como sete anjos das sete eras, os sete anjos que estão diante do trono de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Então temos a primeira trombeta no versículo 3, e vai sempre assim, versículo 8, versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a quinta, a sexta trombeta, no capítulo 9, versículo 13. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi. Então vemos o que acontece quando o sexto anjo toca a trombeta. Então seria muito importante que todos os irmãos, uma vez leiam sobre isso, que o irmão Branham disse, que aquilo que sucederá com Israel e o que sucederá depois com a igreja, está escrito até Apocalipse capítulo 6. Depois que o sexto anjo tocou a trombeta, vemos o que aconteceu. Vem o anunciamento aqui, quando o sétimo tocar a trombeta. E nesta conexão, o Senhor, o anjo do pacto, eleva a sua mão para o juro. E em Daniel, capítulo 12, nós temos a descrição exata do que então sucederá. Deus revelou tudo. Deixemos ao povo de Israel o que Deus determinou para eles. Tomemos como igreja dos gentios o que Deus determinou para nós. Aqui, Daniel 12, as últimas palavras de Daniel 12, as últimas palavras do versículo 6. Quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Versículo 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente, que isto seria para um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Eu já vos disse, e lemos isso novamente. Isto é assim, diz o Senhor, na sua palavra. O que querem todos os irmãos que interpretam os trovões, como Paulo escreveu? Têm as mentes corrompidas, eles não são cientes daquilo que fazem. Também que anunciam que o trono da graça já é trono do juízo. O que iríamos fazer se não houvesse mais graça? Não cantamos ontem, eu glorifico a graça maravilhosa. Se não houvesse mais graça, Deus nem mais chamaria alguém, mas Deus ainda está chamando, Deus está falando, e o Espírito de Deus ainda está agindo. Irmãos e irmãs, a ordenação da palavra profética é o mais importante que Deus nos deu nesse tempo, pela sua graça. E como lemos na palavra de introdução, todos, e ouvimos e lemos, tudo está fundado sobre revelação. Mas a revelação tem que estar dentro da palavra e não por fora da palavra. Dentro da palavra de Deus. Ninguém reconhece quem é o Filho, senão o Pai, e quem... Então, vamos ao capítulo 14. Quem viu a mim, viu ao Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? De um lado, uma revelação oculta de Deus em Jesus Cristo, mas por outro lado, Deus revelado na carne, justificado na carne, no Espírito, para um oculto, para o outro revelado. E assim, somos gratos que podemos vir à presença de Deus e entrar no Santo dos Santos, porque o sangue da nova aliança ainda está sobre a arca. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrou e aspergeu o sangue do holocausto no Santo dos Santos, sobre a arca, sobre... Eu desejaria que tivesse trazido a foto aqui para vos mostrar. É tão maravilhoso ver isso direto diante dos olhos. Por um lado, só uma caixa de madeira pequena, por qual ninguém dava alguma coisa. As medidas são dadas exatamente o tamanho da arca do pacto. Então, os dois querubins no fim da arca com as suas asas tocando um ao outro, para sobre o Todo Santo dar a sua proteção, como Deus determinou. E aqui está o grande mistério, irmãos e irmãs. Sem a palavra do pacto, era somente uma simples caixa de madeira. Mas com a palavra de Deus, lá dentro da arca, é a arca do Deus Todo-Poderoso. Quem é você? Quem sou eu? Nós não somos nada, somos pessoas comuns. Quem deu alguma coisa por nós? Mas com a palavra de Deus em nós, somos filhos do Deus vivo, filhos e filhas de Deus. É simplesmente poderoso. Se pegamos o Velho e o Novo Testamento e comparamos um com o outro e vemos o que Deus prometeu e o que, então, pela graça, se cumpriu. Em Apocalipse, nós temos a maior advertência e a última advertência que Deus nos deu no caminho. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. O que virá sobre todos aqueles que dão seus próprios comentários e interpretações, como eu já mencionei, tudo o que foi dito e todos passam por cima daquilo que Deus falou na sua palavra e revelou na sua palavra. Passam acima disso. Eles abandonam a palavra e caem nas suas próprias interpretações. Deixa-me dizer isso claramente. Se nós olharmos para trás, todas as congregações tinham o seu tempo, todas as igrejas. E cada congregação trouxe, segundo a sua maneira, frutos. E todos semearam a sua própria doutrina, sua própria semente. E todos que pertenciam a uma certa credo, creem o que lá é ensinado e foi determinado. E fazemos o pulo até o milênio, até a mudança, a 1000 anos, a 100 anos, quando o derramamento do Espírito Santo veio sobre todos os continentes. E novamente, todos, segundo sua própria maneira, trouxeram frutos, permaneceram nas suas doutrinas, nas suas convicções. Não aceitaram a correção. Então, vem o irmão Branham e mostra na comparação que a chuva caiu, mas depende da semente. Depende da semente que primeiro foi semeada. Então, irmão Branham traz a grande comparação como Paulo já deu em 2 Coríntios capítulo 11, em comparação com Eva. Então ele traz a comparação ali, Eva, que escutou naquilo que o inimigo falou. Ele semeou incredulidade. Então vem a muitas dificuldades te trarei quando ficares grávida. Ela recebeu semente estranha e toda a humanidade foi puxada para a morte. Adão e nós todos. Então Maria, a virgem que recebeu a semente, a palavra da promessa, ela creu e aí a ela foi dito: o que de você nascerá será o Filho de Deus, chamado Filho de Deus. Então, irmão Branham faz a diferença entre todas as igrejas e a noiva, igreja noiva. A igreja noiva. E mostra simplesmente da palavra, assim como Maria, não tinha nada a ver com algum homem ou uma pessoa como virgem. Sobre isso, os fariseus zombavam e escreviam oficialmente: não devia ser chamado virgem, mas sim uma moça jovem. Moça jovem é moça jovem, mas uma virgem é uma virgem. Nós somos gratos a Deus de coração. Então, no colo virgem, foi semeado a semente que já em 1 Gênesis 3, versículo 16, foi prometida, que viria através da mulher e pisaria a cabeça da serpente e nos traria a redenção pela graça. Cheguemos à coisa principal agora. Amados irmãos e irmãs, eu vos peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, não misturar velhas coisas com novas coisas. Que Deus crie uma nova coisa dentro de nós e que sua santa palavra caia em corações puros, limpos, antes que a chuva ser o dia, a chuva tardia caia sobre nós. Que a semente divina da palavra, deixe-me dizer isso livremente e abertamente, em Jesus Cristo, que é Deus revelado na carne, o Senhor da eternidade e eternidade, estava o sangue, e neste sangue estava a vida divina. E não fomos nós como a redimida igreja através do sangue, recebemos a vida eterna e se tornamos filhos e filhas de Deus. Nenhuma misturação, genuína semente da palavra foi semeada em nossos corações. E o renascimento não é uma mistura de velho e novo. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. O velho passou. Veja, tudo se tornou novo. Os chamados para fora, a noiva do Cordeiro. Deixa para isso puxar a comparação com Apocalipse capítulo 12. A igreja é anunciada como a esposa aqui, como a mulher. se hoje a palavra mulher é usada, é um pouquinho antiquada, mas está escrito aqui na Bíblia o que, é, assim como uma mulher recebe a semente, e quando o tempo chega, então ela dá nascimento àquela semente que ela recebeu. Assim Deus quer dizer: tu, noiva, recebeste a semente divina em você, e o que será nascido de você será chamado Filho de Deus. Aqui é dito, em geral, como o Filho do Homem. Pode estar escrito no singular da mulher, mas em tudo a igreja geral é dito nisso. Ele pode falar da noiva do Cordeiro, mas no total será um número grande do Velho e do Novo Testamento, porque segundo Apocalipse 15, eles cantam na glória a canção, o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, e os 144 mil escutam a canção dos céus e cantam juntamente. Em Apocalipse 12, irmão Branham disse muito fortemente, ele expressou isso em perguntas e respostas. Aqui está sendo falado de sete estrelas. A igreja neotestamentária foi no começo das 12 estrelas. Ela foi coroada com o ensinamento da doutrina dos 12 apóstolos. Ela será no fim coroada também. E ontem à noite nós lemos isso da pregação do irmão Branham. A mensagem dos tempos do fim é de volta à palavra, de volta ao princípio, de volta àquilo que no princípio foi anunciado. E aqui temos o exemplo que o filho do homem não será colocado numa manjedoura em fraldas. O nosso Senhor e Salvador tinha que andar o caminho como nós todos desde o começo, desde o seu nascimento até a sua ascensão ao céu. Mas no arrebatamento estaremos na plenitude do homem. Não haverão mais bebês que ainda deve ser dado leite para beber, mas sim totalmente adultos em nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhem para vocês mesmos, olhem para o Senhor que deu a promessa e que realmente, pela sua graça, agirá em cada um. Há a chamada para fora, há a igreja, e tem os escolhidos, os que foram chamados para fora, que foram separados, que foram purificados e limpados, que vivenciam a sua preparação pela graça e a sério. E como já mencionamos, Paulo expressou assim: ele temia que a igreja, como naquela época Eva, fosse seduzida pelo inimigo. Por favor, creiam somente o que Deus disse na sua palavra. tenham um nojo de cada doutrina que não é achado na Bíblia. Eu tenho isso, eu não suporto isso. E alguma vez eu usei a palavra que eu não quero repetir agora. Aqui no 2 Coríntios, no capítulo 11, está escrito do versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. O que fez o irmão Branham? Ele zelou, ele fez uma obra para si, para o seu nome? Não. Ele podia dizer, como Paulo, eu estou zeloso por vós, com zelo de Deus, por causa da ordem divina e do chamamento que Deus me deu. E está ligado com o anunciamento. Eu, pois, vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura, que somente deixa entrar em si a semente divina, que não faz adultério espiritual, que não corre para cá e corre para lá, escuta aqui, escuta ali, mas sim como lemos juntos, bem-aventurados são vossos ouvidos, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem aquilo e escutam aquilo que eu vos disse. O tempo está aí, onde nós realmente somente devemos ouvir ou escutar o que o Espírito nos diz da sua palavra ou diz a sua noiva, até o fim se cumprirá. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem escuta, diga, vem. Mas Paulo, guiado pelo Espírito de Deus, escreve no versículo 3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompido os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Vosso entendimento, vossos pensamentos. Deus não fala para os nossos entendimentos. Deus fala aos nossos corações. E eu escrevo agora justamente sobre o tema predeterminação tem que ser aceitado pelos predeterminados e escolhidos de Deus. Por isso, Paulo escreve na carta aos Romanos, o que Israel, que era escolhida por Deus, Deus havia escolhido Abraão, Isaac e Jacó, todos eram escolhidos de Deus. Então, veio o Senhor aos seus, e todos que eram escolhidos pertenciam ao povo escolhido, não o aceitaram. Mas todos que antes da fundação do mundo foram determinados, creram, aceitaram, e foi no começo como será no fim. Só a parte escolhida alcançará o alvo. Somente os escolhidos não serão enganados. E quem lê Mateus 24 perceberá o que o nosso Senhor disse. Certo e errado. será tão perto um do outro. Aqui está Cristo, lá está Cristo. Então está escrito, se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas graças seja a Deus, não é possível. Os escolhidos têm a sua eterna determinação de estar com o Senhor. Não escutarão o que os enganadores ou pessoas enganadas trazem ou pronunciam. Eu digo mais uma vez, não, nós podemos oficialmente não falar sobre todas as tolices que são pronunciadas. As pessoas iriam se pegar na cabeça e dizer e perguntar, o que aconteceu com vocês? Eu tenho que me lidar com essas coisas que vêm de todo mundo e tenho que pegar cada vez de novo a palavra de Deus, que é o nosso absoluto, e colocar ela sobre o candelabro. E que tenho que, o que os irmãos estão fazendo comigo, não posso. Eu estou aqui para dar testemunho da verdade e para a verdade. Eu estou aqui para que eu tenha vivencio a preparação junto com vocês e para que nós juntos olhemos a glória do Senhor. Por isso, a mensagem também está sendo levada até os confins do mundo, que os últimos sejam chamados para fora. E aqui ainda está escrito, no versículo 4, em 2 Coríntios 11, porque se alguém vem e vos prega outro Jesus, a quem nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes de boa mente, o suportais? Isto é uma determinação ou uma coisa muito dura. Então, abraçastes de boa mente ou suportais isto? Se alguém não foi enviado, mas ele vem por aí. Homens de Deus, tem uma chamada divina, tem um enviamento, tem uma ordem. Todos os outros vêm por aí. E muitos vieram por aí. E o que entrou nas suas mentes e o que eles pronunciaram isso como revelação. Mas os escolhidos não podem, nem irão ser enganados e não serão seduzidos. Mas sim, como Paulo testificou, eu vos desposei com Cristo. Já não está escrito no Velho Testamento, eu me desposarei com vós, com justiça em eternidade. Nós não vos unimos a um Paulo nem a um irmão Branham, nós vos trouxemos a Jesus Cristo, ao qual nos chamou, isso sempre falamos, assim como o Senhor abriu o lado de Adão e tirou a Eva dele e trouxe-a de volta a ele, e ele exclamou, esta, em verdade, é carne da minha carne, e o seu nome devia chamar... Ela foi tomada do homem. Assim, Jesus Cristo, nosso Senhor, o segundo Adão, ao qual lado, na cruz do Calvário, foi aberta, e o sangue que correu para baixo, deste sangue que correu, a igreja surgiu, carne da sua carne, osso do seu osso, e assim somos filhos e filhas de Deus pela graça. Duas sementes diferentes nós ouvimos em Mateus 13, ou foi lá dito, e sempre foi assim e será sempre assim até o fim. Primeiro, a boa semente é semeada, e depois vem o inimigo e semeia a sua semente. Isso nós vimos em toda a história da igreja e também no nosso tempo, com a diferença daquilo que aconteceu nos nossos tempos. Isso nos dói muito mais. O que antigamente aconteceu em ensinamentos, doutrinas erradas, tudo isso não provocou tanta dor em nós com aquilo que está agora acontecendo no setor religioso ou no mercado religioso. Por isso, mais uma vez, aqui a afirmação: se vem alguém por aí e vos prega outro Jesus, então abraçastes isso com boa mente. Não, isso nós não abraçamos. Nós queremos que Jesus Cristo, como o mesmo, seja anunciado. E não aceitamos nenhuma interpretação. Permanecemos firmes na revelação de Jesus Cristo, que Deus, pela sua graça, nos concedeu. Vamos resumir do que se trata agora. Eu disse muitas vezes isto. É o trecho mais importante na história da humanidade e da igreja. O último trecho onde a última chamada entoa e os últimos são chamados para fora, como já mencionamos ontem à noite, de Lucas capítulo 1, versículo 16 e 17, através do ministério de João Batista, foi preparado um povo agradável ao Senhor. Os corações dos pais do Velho Testamento foram convertidos ao coração dos filhos do Novo Testamento. Um povo agradável ao Senhor foi preparado. E ele achou este povo, e por isso se cumpriu no dia de Pentecostes, o que o nosso Senhor falou em Mateus 3, como foi anunciado de João Batista: eu vos batizo somente com água para o arrependimento. Ao que virá após mim, vos batizará com Santo Espírito e com fogo. No dia de Pentecostes aconteceu, e Deus seja graças por isso, que não somente 120 que estavam unânimes em oração, reunidos, mas os primeiros 3 mil também foram acrescentados. Eles estavam preparados. Eles só precisavam escutar, aceitar e vivenciar pessoalmente.
também agora ao Senhor é preparado, chamado uma noiva. Ela está sendo preparada debaixo do anunciamento da palavra de Deus. E sempre o sangue do Cordeiro está agindo. E sempre a palavra de Deus está agindo. E sempre o Espírito Santo está atuando na Igreja de Jesus Cristo. Eu creio de convicção que o irmão Branham falou há exatamente 80, será em junho, onde foi dito como João Batista antecedeu a primeira vinda de Cristo. Assim, tu será enviado com uma mensagem que antecederá a segunda vinda de Cristo. E se pensamos, então, naquilo que sucedeu há 50 anos, em março serão 50 anos, abertura dos sete selos, e se eu penso, eu estive com o irmão Brana, eu estive 6 semanas antes com ele junto, antes, e a mim ele disse, irmão Frank, prega em meu lugar, em Los Angeles. Eu tenho que fazer as malas, eu mudarei. Eu tenho que, por motivo de uma missão, mudar para Tucson. Eu, o mais pobre de todos os irmãos, escuto as palavras dele. Eu sou o único testemunha ocular que ainda está vivo. Quando o irmão Branham recebeu uma visão, quando isso sucederia e quando deveria suceder, foi-lhe mostrado. Quando eles, a Juin Lei, quando eles alargarem a rua, quando eles arrancarem a tua cerca e derrubarem ele sobre a gramado, então o tempo chegou para você, para que você mude para Arizona. Esses olhos viram esta cerca sobre o gramado deitado. Esses olhos viram, esses ouvidos ouviram, e que Deus me concedeu a graça, desde o princípio, ter a ligação direta. E também quando o irmão Branham me disse, em junho de 1958, depois que eu lhe perguntei, na conversa antes da reunião, diga-me do que se trata no teu ministério. Eu vejo o teu ministério é totalmente diferente que o ministério de todos os outros evangelistas. Diga-me do que se trata. Então, a curta explicação. Deus me enviou com uma mensagem que eu devo trazer ao povo. E no fim da conversa, irmão Branham, ele disse, irmão Branham, você irá com essa mensagem de volta para a Alemanha. 11 de junho de 1958. Vocês todos sabem, eu havia imigrado para o Canadá, tinha comprado uma casa, tinha um carro bonito, azul, claro, com teto branco. Eu estava como o rei de Abizinha, tudo estava bem. Então, ele disse, tu voltarás com essa mensagem para a Alemanha. Em junho, ele me disse, em setembro, eu voltei para a Alemanha. Eu deixei tudo e abandonei tudo e fui em obediência àquilo que Deus falou pela boca do irmão Branham, de volta para cá. Então veio a chamada de Deus, então veio o esperar, Então veio também o dia onde esta mensagem foi levada em todo o mundo. Deus cuidou de tudo, realmente. E se eu fosse testificar todas as vivências que eu tive com Deus, se eu fosse escrever sobre tudo isso, como Deus me guiou maravilhosamente, elas são maravilhosas. E que vós todos, de todas as diferentes povos e nações, acharam graça diante de Deus, no dia da graça, no fim do tempo da graça, ouvir a última mensagem, a última chamada. Isso é graça perante Deus, e mais uma vez graça. Dizemos isso mais uma vez: a noiva do Cordeiro não se corromperá, porque nisso temos os dois capítulos onde está escrito em Apocalipse 12, onde a verdadeira igreja está coroada com a doutrina dos 12 apóstolos, e então Apocalipse 17, a grande prostituta que está sentada sobre as águas, e onde todos os reis da terra abominaram com ela. Vocês podem ler todo esse capítulo 17 até capítulo 18, versículo 4. Vós, meu povo, saí do meio deles, separai-vos, não toquei coisa imunda. Assim eu vos receberei, irmãos e irmãs. Isto é uma palavra de Deus que está dirigida a todos nós. E quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por favor, também aceitemos 2 Coríntios 11. Não escutemos em James e Jambres e Cora e todas aquelas pessoas. Corá era da tribo de Levi, e Levi foi aquela tribo onde Deus determinou o sacerdócio. Não era alguém, era da tribo de Levi. E também hoje temos irmãos que imaginam ser alguma coisa. Não, nós temos que respeitar a ordem divina. E pergunta todos esses irmãos aqui, pergunte todos os servidores da palavra sobre a alegria que está neles, que eles, segundo Mateus 24, versículo 45 até 47, podem distribuir o mesmo alimento espiritual e preparar a mesa para o povo de Deus sem uma mistura. Como também lemos em Apocalipse 1, o que Deus revelou a um João, seu servo, ou mostrou a ele, foi para todos os servos. E assim é até esse dia. Finalmente, quero ler do Salmo 137, creio que foi. Salmo 137. E também o Salmo 126. Deixa-nos tomar isso como uma comparação em nossos corações, porque também a nossa determinação, Deus mudou. Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, ali nós assentamos
e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois ali, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que nos alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então veio a resposta, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? E se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Nós todos estávamos sentados nos rios de Babilônia, mas então Deus nos trouxe de volta. Podemos pegar as harpas dos salgueiros e no chão, na terra santa da palavra, no fundamento que fomos trazidos de volta, podemos cantar as canções do Senhor para a sua honra. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, era como os que estão sonhando. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém. Então, do versículo 4, faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul, como as correntes do sul, faze regressar os nossos cativos, Senhor. Os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão. Queira também isto hoje, no nosso meio, acontecer. Que Deus, cada coisa com a qual nós não conseguimos ficar prontos, e nisto jovens e velhos estão mas quanta dificuldade jovens e velhos têm necessidades. Hoje vamos vivenciar a Deus. Hoje vamos que há em coisas na nossa vida com a qual não nos conformamos, coisas erradas, trazer ao Senhor. Que nós não estamos mais agora na Babilônia, onde temos que nos calar, mas sim agora fomos trazidos de volta. Deus muda toda a nossa vida. Aceitem isso, queridos. Já estava no meu coração ontem à noite, orar para todos os jovens, como igreja, todos somos um, porque assim está escrito, tu e a tua casa deverão serem salvas. Pais e mães têm problemas com seus filhos e suas filhas, vocês sabem o que tudo ocorre. E pode ser hoje, no primeiro domingo deste ano, nós todos vamos nos consagrar novamente ao Senhor. Todas as coisas com as quais nós não conseguimos entender, Senhor, eu não entendo mais porque isso me sucedeu, e essas coisas que não compreendemos, vamos trazer ao Senhor. Vamos confiar no Senhor e sabermos, Ele
não somente nos trouxe para a terra prometida, mas sim, Ele nos salvou e Ele cumpre todas as promessas que Ele nos deu. Hoje, o poder do sangue, do novo, da nova aliança, ser revelado no nosso meio. Hoje, a sua palavra não deve retornar vazia, mas sim efetuar aquilo por que ela foi enviada, trazer a salvação aos perdidos, a cura aos doentes. Hoje, a palavra de Deus deve efetuar tudo aquilo por qual ela foi enviada. Hoje, a todos nós deve ser dado a revelação de Jesus Cristo e ou ser dada novamente para que nós simplesmente compreendamos, porque é assim que Deus nos chamou para fora e nos separou. Por isso, somos purificados e santificados, por isso somos preparados como noiva para a vinda do noivo, por isso não recebemos nenhuma semente estranha, por isso cremos, não cremos nenhuma doutrina estranha, por isso permanecemos na palavra e a palavra permanece em nós, por isso atentamos a Apocalipse 22 e não acrescentamos a santa palavra de Deus, as profecias dessa palavra, nada, não acrescentamos nada, nem tiramos nada, deixamos tudo onde está escrito e como está escrito, e agradecemos ao Senhor que Ele nos concedeu a graça. A Ele, compreendê-lo no seu falar e receber revelado pela fé o que Ele faz neste tempo, o que Ele faz de grandes obras. Queira conosco todos os confins do mundo serem abençoados, segundo a primeira promessa que Deus deu, em ti serão abençoados todas as gerações ou nações da terra. Deus guiou isto assim, que vocês ficaram uma parte daquilo de que Deus está fazendo agora. Não tenha nenhuma dúvida que vocês, em plena fé, saibam. Estas são as promessas, estas nós cremos, e assim recebemos a palavra pela graça revelada. A Ele, o Deus Todo-Poderoso, seja o louvor, a honra, a glória e a adoração. Hoje eu desejaria que o coral cantasse mais uma vez uma canção e nós todos juntos cantemos junto, para que interiormente estejamos alegres e contentes. Por favor, dirija-vos nesse caso, não para mim. Eu carrego uma grande dor por causa de tudo que acontece no reino de Deus, mas sou grato de coração por vocês todos, por todos que permaneceram na graça, na palavra, e agora estão vivenciando a sua preparação debaixo da anunciação da palavra. E ela sucede em completa concordância com a palavra de Deus que foi vos anunciada, onde não há nenhuma divergência, não há nenhum próprio caminho, nem própria vontade, onde de coração podemos dizer, não a minha vontade, mas sim a tua vontade suceda. E então, a expressão maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, a pergunta, quem são meus irmãos, quem são as minhas irmãs? Todos que fazem a vontade do meu Pai Celestial, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Irmãos e irmãs, nós somos a geração divina, renascidos para uma esperança viva e só a semente da palavra será semeada para dentro dos nossos corações. E a palavra vai efetuar aquilo por qual ela foi enviada. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja louvor e honra em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Deixe-nos levantar. Talvez o coro poderá cantar, eu não sei. Seria bom se no tempo inclinamos nossas cabeças. Por favor, sejam gratos por tudo que Deus fez em nós todos. Gratos que nós podemos ouvir a palavra profética ou ordenar ela, que ela, que em tudo ela esteja em harmonia celestial, que podemos ordenar aquilo que sucede com Israel e em todo o mundo, entre os povos, também agora nesse último reino mundial, para que tudo aquilo que Deus está fazendo na igreja e finalmente na noiva do Cordeiro, que podemos tudo isso ordenar biblicamente e vermos isso diante de nós e temos uma concordância interior e podemos dizer, amado Senhor, Tu falaste a nós, nós agora vamos te trazer o louvor juntamente. Então escutaremos uma canção para a honra do Senhor.
Para isso, dizemos todos amém. Vocês ainda poderão nos cantar mais uma canção. Deixa-me dizer o seguinte. Essa canção cabe 100% àquilo que nós podemos ler no Salmo 126. O que lemos, já no começo está escrito, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, isso Deus já havia feito. E no versículo 4, então, vem a oração pessoal, faze regressar os nossos cativos, Senhor. Não estamos contentes que Deus somente mudou a Sião. Queremos que Ele mude a nossa vida e tudo seja de acordo com a Sua vontade. Cante mais uma vez.
Auf Jesus macht mein Herz still.
Obrigado muito, muito. Para isso, Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Nós confiamos, não confiamos num homem, nós confiamos ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, e somos gratos, como Ele permanece em eternidade, assim também nós permanecemos, e colocamos nossa confiança nele, e permaneceremos com Ele eternamente. Então, Hebreus 11, somente os primeiros versículos. Versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que o Senhor prometeu para nós, eu peço a todos que desejam vir para a frente, para que entremos com eles em oração, que façamos o seu peso como o nosso peso, a sua necessidade como a nossa necessidade, para que entramos um pelos outros. Nós cantemos ainda somente crer, somente crer. Quem quiser vir, venha para mim. Nosso Senhor fala: venham a mim todos vós que estáis abatidos e carregados, eu vos quero vos confortar, trazer alívio, vos trazer paz para as vossas almas. Por favor, aceitem isto hoje. Recebam da mão do Senhor isto, com a convicção que a sua palavra falou a cada um de vocês. E a sua palavra efetua aquilo, e também o seu sangue efetua aquilo naqueles que creem. Por que foi derramado o sangue? Para que eu puxe todos os filhos de Deus a mim, quando eu for elevado e levado dessa terra. O nosso Senhor deixou o seu sangue e a sua vida por nós. E nós consagramos a nossa vida a Ele, especialmente a todos os jovens, todos que estão numa fase de decisão, e sabemos como é sedutor todo o mundo, como enganador é o mundo, como todos que nunca antes foram ao teatro ou ao cinema, hoje tem mais do que teatro e cinema nos seus aparelhos em casa. Diga, separem-se disso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Não alimente vossos pensamentos com as coisas do mundo, separem-se das coisas do mundo e consagrem-vos ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Deus, o Senhor, usou, ou determinou esse primeiro domingo do ano para que nós todos nos consagremos novamente a Ele, novamente cremos e temos uma interna direção à sua palavra, que reconhecemos realmente o dia e a mensagem e a chamada de graça do Senhor, e reconhecemos o dia da salvação e tudo que Deus nos deu pela sua graça, que recebemos pela fé. Este é o vosso dia. Olhem mais uma vez aqui para a frente. Este é teu dia. É teu dia. Teu dia. É teu dia. Este é o nosso dia. E cada um pode dizer para si, pessoalmente, este é o meu dia que o Senhor fez para mim. Hoje, Ele muda a minha vida. Hoje, Ele entra na minha vida. A partir de hoje, será tudo diferente na minha vida. Não por boas intenções, mas por uma promessa que damos ao Senhor. Senhor, seja comigo. Eu estou preparado para caminhar contigo por toda a vida. Eu digo mais uma vez, nós vivemos em todo sentido num mundo enganador e sedutor, seja na política, na religião, em tudo. Eu fiz a experiência. Vocês podem ir até no meio do mato, onde não existe nem televisão, mas um celular, tudo tem, até dois. Então tem até os programas que nem existem às vezes na televisão. O inimigo conseguiu, de toda maneira, seduzir todo o mundo, colocar debaixo da maldição. Dessa ou de outra maneira. Por favor, reconheçam
é que reconheçam hoje isso que nós lemos, e os cantores ainda reforçaram. O Senhor muda não só a determinação de Sião, mas também a tua predeterminação da tua vida e a minha também. E agora oraremos juntamente. Traz ao Senhor o que você tem no seu coração, e Ele nos ouvirá e fará tudo bem. Vocês creem que Ele fará, vai mudar todas as coisas? Tudo que nos traz problemas, com o qual nós não ficamos prontos, digam a Jesus, dizam isso a Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez. Cantemos essa canção antes de orarmos. Cantei de coração. Amado Senhor, Tu és o nosso Salvador, não um homem. Tu chamastes, venham a mim todos vós que estáis abalados e carregados. Eu vos aliviarei, vos darei descanso para as vossas almas. Vos curarei, vos salvarei, vos libertarei e vos abençoarei. Tudo que eu vos preparei, isso eu quero vos dar hoje. Eu quero hoje vos dar. Amado Senhor, abençoe a todos, salve cada perdido, cure cada doente, liberta todos os que estão amarrados. Amado Senhor, pela fé, aceitamos isso agora. Que Tu, toda a nossa predeterminação, tens mudado também a predeterminação da noiva, da igreja. Tudo Tu mudaste, Senhor. Este é o dia que Tu fizestes. Grande Deus, nós aceitamos isto. Em nome santo de Jesus. Em nome santo de Jesus. Nós o aceitamos. Por favor, mais leve. Irmãos e irmãs, quem sempre veio ao Senhor, Ele não mandou ninguém embora, nenhum leproso, nenhum cego, nenhum aleijado, Ele não mandou nenhum embora. Ele curou a todos, para que a palavra do profeta Isaías 35 se cumpra também hoje. Tanto faz o que nós tenhamos, quem sejamos, nós chegamos a Ele e ninguém sai assim como Ele veio. Hoje temos a graça, temos convivido a graça diante de Deus, plena salvação, plena
libertação plena, cura. Creiam. Deus tem mudado a nossa predeterminação. Podemos tomar as harpas dos salgueiros. Não estamos mais em terra estranha. Não estamos mais em Babilônia ou em prisão babilônica. Nós fomos tirados para fora pelo poder de Deus e podemos estar em terra santa. Em terra santa da palavra e da promessa de Deus. Todas as promessas de Deus são sim e são amém. Hoje, nós vivenciamos isto. Eu peço que o irmão Schmidt venha e mais uma vez agradeça ao Senhor que Deus fez hoje. Grande Deus, Tu és o Todo-Poderoso e único Deus, todo presente, tudo Tu cumpres. Nosso Senhor Jesus, nós Te damos graças que Tu Te revelastes em simplicidade aqui sobre essa terra, se tornastes iguais a nós. Tu deixastes vir todos a Ti, e todos que vieram não voltaram vazios. Todos que vieram a Ti e Te adoraram e Te pediram, Tu respondestes e deixou eles voltarem em paz, curados, limpados, libertados, vendo. Assim também chegamos a Ti nesta hora, Senhor. Te agradecemos que Tu és o mesmo ainda, Senhor. Tu vais de coração a coração e Te agradecemos, Senhor, que em plena confiança podemos olhar para Ti e sabermos que Tu tens mudado a nossa predeterminação e dá-nos graça caminhar na Tua vontade para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Oh, é Jesus. Oh, é Se vocês todos creem, digam amém. Amém, amém, amém. Deus o Senhor abençoe a todos vós. Seja com vós todos. Damos saudações em todos os países africanos, todos os países europeus. Damos simplesmente saudações a todos e também saudamos a todos que estão ligados na transmissão. Que Deus o Senhor queira abençoar da riqueza da sua graça. Irmão Schmidt quer que demos especiais saudações para Grotno em todos os lugares onde o povo de Deus está reunido. Lá o Senhor queira estar presente. Vocês entenderam que os chamados para fora, que devemos permanecer virgens perante Deus, pensam na parábola das 10 virgens que ficaram sem se misturarem, que estavam preparados na volta do noivo. Elas irão para as bodas do Cordeiro. Nenhuma mistura com alguma doutrina, permanecer na palavra da verdade, santificado e ser preparado para o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Lembre-se de mim. Eu havia planejado anteriormente, mas na terça-feira de cedinho, às 5 da manhã, irei viajar para a Índia. Não quero que esse visa perca a validade, eu quero aproveitar a oportunidade. E eu começo bem no sul da Índia, Ceylon, e depois terminarei no norte da Índia. Lembre-se de mim nas vossas orações. Vocês não podem nem imaginar o que isso significa para os irmãos e para os crentes quando, em alguns anos, a gente revolta para mais uma vez anunciar a palavra de Deus e os verdadeiramente crentes serem fortificados na fé. Eu disse, Moisés começou com 80, eu vou terminar com 80, se o Senhor quiser, e continuar até Ele voltar, até Ele retornar. E podemos dizer de coração, Maranata, Maranata, vem, vem, Senhor Jesus. Todos saudem um ao outro e desejam as bênçãos de Deus. Seja com o Senhor e com uns com os outros, unidos intimamente. Eu agradeço a todos da Suíça que estão aqui, um grande número da Suíça está aqui, da Áustria, de todos os países vizinhos. Deus o Senhor vos abençoe sobre pedido e desejo. Quem diz o último corinho, antes que nós ainda podemos cantar? Mais perto. Amém. Todo o povo diga amém. Sejam a graça do Senhor com vocês. Amém. Até a próxima vez.